Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Esporte Além da Emoção.
Olá, amigo da FM Assembleia, eu sou o Jota Lacerda, bom dia. Vamos nós com mais uma edição de sua revista eletrônica semanal, nosso encontro aos domingos com entrevistas, noticiários das modalidades olímpicas, lutas, velocidade, futebol e as melhores histórias das Copas. Hoje é dia 2 de julho. Palmas para o Dia do Bombeiro Brasileiro, Dia do Hospital, Dia da Independência da Bahia, o fim das batalhas sangrentas e a consolidação da independência do Brasil. Hoje também é o aniversário de Francisco Hernandes Lima da Silva, cearense de Chaval, menino do Lagamar, chegou à seleção nacional e foi o primeiro brasileiro a jogar no futebol inglês em 1987. Palmas para Mirandinha, o artilheiro Newcastle. O locutor inglês não tinha o grito de gol brasileiro, mas a explosão de alegria da torcida a cada gol de Mirandinha era no estilo bem brasileiro.
A triumph for Mirandinha. Mirandinha poached the goal. But Mirandinha...
Pedalar nas grandes cidades virou prática comum, com ou sem ciclovia. Mas é preciso ter alguns cuidados, como adverte Paulo Benício, especialista em passeio ciclístico.
É interessante sempre usarem os equipamentos de proteção, capacete, luvas, roupas adequadas, utensílios, levar em mochilas, bombas de encher pneu, kits de remendo, para evitar passar por problemas.
A cidade de Maracanaú vai receber o Campeonato Nacional de Fisiculturismo e Fitness em agosto. 13 categorias irão concorrer ao título. Joyce Maria, campeã cearense de fisiculturismo 2017, vai concorrer na categoria Wellness.
A categoria Wellness, ela dá ênfase mais à parte inferior, no caso pernas, glúteo. E a gente também treina superior, só que são leves definições.
O papo com Fernando Graziani vai de A a Z. Quais os seus destaques, Graziani?
Final da Copa das Confederações, Ceará, Fortaleza, Séries B, Série C e, claro, o meio de semana de Copa do Brasil, os destaques de hoje.
Estamos em época de Sul-Americano e Copa do Mundo para alguns esportes olímpicos. Marcelo Romano.
Num tiro com arco, Brasil coloca dois atletas entre os 8 melhores em etapa da Copa do Mundo nos Estados Unidos.
Maracanaú, cidade da região metropolitana de Fortaleza, a 24 quilômetros da capital, vai receber o terceiro campeonato nacional de fisiculturismo e fitness no dia 5 de agosto próximo, promovido pela Confederação Brasileira de Fisiculturismo, Fitness e Wellness. O Congresso Anual WBPF do Brasil acontece no próximo dia 14, no Teatro Dorian Sampaio, lá em Maracanaú. A Federação Cearense de Culturismo, Musculação e Fitness, presidida por Mário Gino, realizou no mês passado o 41º Campeonato Cearense de Musculação e Fitness, com 31 premiações em categorias diferentes, como juvenil, master, sênior, culturismo clássico, paraculturismo, men's physique, body fitness, body shape, miss bikini, bodybuilding e wellness. Entre os destaques, a jovem Joyce Maria Chaves da Silva, de 21 anos, 1,59 m de altura, estudante, campeã na categoria Wellness, até 1,63 m. Ao lado de outros campeões, como Elinaldo Almeida, campeão overall, Joyce Maria vai representar o Ceará na competição nacional. Sem grandes apoios de patrocínio, com preparação local, Joyce Maria está motivada e vai falar agora sobre o desejo de avançar nas conquistas, entre outros sonhos.
Entrevista.
Joyce Maria, eu gostaria de saber logo o que a motivou a aderir ao fisiculturismo. Bom dia.
Bom dia. Bom, primeiramente foi questão de saúde, né, porque eu era um pouco acima do peso. Aí comecei a ver resultado e gostar desse mundo. Então fui convidada assim que eu entrei na Mega Academia e até então estou indo bem.
E por que você escolheu essa modalidade, Joyce?
Porque é a modalidade que eu me adequo, me encaixo, entendeu? A categoria wellness.
Bom, para as pessoas que estão nos ouvindo e que, obviamente, não têm imagem, porque nós somos rádio, você está numa modalidade em que há mudanças no seu corpo. E a sua modalidade, a mudança é mais na parte inferior que na parte superior. Costumamos ver aqueles atletas que têm aqueles formatos bem robustos na parte superior e na parte inferior. A sua é só na parte inferior? Como é que é isso, Joyce? Explica aí.
A categoria wellness, ela dá ênfase mais à parte inferior, no caso, pernas, glúteo, e também a gente treina superior, só que são leves definições.
No seu caso, mais especificamente a parte inferior.
O foco mesmo é o inferior, só que deixando o corpo harmônico.
E já existem outras atletas que vão trabalhar mais a parte superior, é isso?
Exemplo disso é as atletas body fitness. Body fitness, elas sacam mais o superior e as definições são mais, como que eu posso dizer, mais vistas, mais expostas. Não são leves definições como as da categoria wellness.
Certo. Você já atinge um nível bom na competição. Você foi campeã do 41º Campeonato Cearense. Como é que você já atingiu esse nível? Qual é o tipo de dedicação que tem que se ter para atingir um nível desse, Joyce Maria?
É dedicação diária, né? Porque a gente passa o dia inteiro regrado, não pode comer qualquer coisa. Sem falar nos treinos, nos aeróbicos. É um esporte em que não é só um treino e pronto. A gente tem uma alimentação, tem a hora de comer. É um esporte em que você faz diariamente.
Você está na categoria cuja altura varia entre 1,58 e 1,63 de altura. Você tem 1,59 m. Como é que você mantém o peso adequado à altura? Qual é o tipo de alimentação e qual é o tipo de treinamento, mais detalhadamente, para que as pessoas entendam, Joyce Maria?
Bom, treinamento, a gente procura um treinamento de hipertrofia, no caso, aumento de massa muscular. E na alimentação, a gente mantém sempre proteína, que é essencial, e carboidratos complexos, e dieta 24 horas.
Você tem uma vida, digamos, normal, comparada com as suas colegas, ou você tem que ter um procedimento um pouco diferente, como outros atletas? Não pode ir à balada, o aspecto de namoro, por exemplo, enfim, esses detalhes que afetam a vida do atleta. Gostaria que você falasse um pouco disso, Joyce, para que as meninas se interessassem mais pela sua prática esportiva.
No caso, eu meio que evito estar embalada nesses cantos, mas dá pra curtir sim, dá pra você sair com as amigas, pegar uma praiazinha. Eu me considero normal. A minha vida eu acho normal, eu já tô tão acostumada com isso que pra mim não é sofrimento não.
Isso transforma-se numa rotina, né? Há quanto tempo você já está nessa rotina?
Do mundo do fisiculturismo há menos de um ano, a fazer um ano em agosto. E iniciei a treinar, tá com uns 3 anos e meio, mais ou menos.
Mas você já atingiu um nível bom. Depois dessa conquista do Campeonato Cearense, você vai agora disputar o Brasileiro, que acontece em Maracanaú, dia 5 de agosto. E aí, aumentou o nível de preocupação, de preparação? Como é que está, Joyce?
Com certeza, aumentou sim, tanto que agora eu evitei fazer um off sujo. Eu estou mantendo já o shape pro Brasileiro, vou fazer só alguns ajustes. Treinamento intenso, né? Tem que ter. E na alimentação, pouco carboidrato e mais proteína.
Você treina quantas horas por dia?
Em torno de 1h30. 1h30 por dia e tem os aeróbicos. O aeróbico pós-treino eu faço geralmente 30 minutos e em jejum 1 hora, 30 minutos também, por aí.
E a alimentação, como é que acontece? Café da manhã, intervalos, almoço, janta, como é o seu dia de alimentação?
Alimentação de 3 em 3 horas, essencial. E geralmente pela manhã eu costumo ter claras de ovos, gemas, aveia também, fibra. Meu almoço, eu geralmente estou ingerindo carboidrato já complexo, batata doce, frango, proteína, no caso. Tá mais ou menos assim, é muito, muito proteína e pouco carboidrato.
Joyce, a gente sabe da dificuldade que todo atleta amador tem para se manter, para viajar. Se o Campeonato Brasileiro, por exemplo, fosse fora do Ceará, se não fosse aqui em Maracanaú, você teria alguma dificuldade. Como é que você está nesse aspecto de patrocínio, de ajuda, na manutenção do trabalho?
Bom, é complicado, porque nosso esporte ainda não é tão valorizado como deveria ser. Hoje em dia já cresceu bastante, mas ainda falta, sabe? Então eu estou aproveitando que o brasileiro vai ser em casa, mas as dificuldades são as mesmas. Questão de patrocínio, eu tenho um patrocínio da Mega Academia, ela está sempre de portas abertas para mim. E em questão de suplementação, eu tenho um desconto da Champions Suplemento. E até então só, mas porque é um gasto que faz falta e assim, nem sempre a gente tem condição, às vezes a gente tem a disciplina, tem a vontade, mas nem sempre dá para ir por conta das condições.
É, ainda bem que você tem essas parcerias com a Mega Academia aí da Barra do Ceará, por exemplo, com os descontos em suplementação, a preocupação da Federação Cearense de Culturismo, Musculação e Fitness, que é presidida pelo Mário Gino, mas ainda falta muito para que vocês possam atingir um nível bom de competição. De qualquer maneira, desejamos boa sorte e esperamos que você conquiste uma pontuação máxima aí nesse Campeonato Brasileiro em Maracanaú. Quais são as chances que você já está vislumbrando, Joyce Maria?
Sim, eu pretendo defender nosso Ceará, nosso estado, no brasileiro, se Deus quiser.
Partir para competições internacionais, quem sabe, hein? Já pensou nisso?
Quem sabe, né?
Tem sonhado com isso? Como é que tem sido suas noites?
Bom, primeiro eu tô focando no brasileiro, né? Uma coisa de cada vez.
É, não dá pra atropelar. Mas tem sonhado muito com isso ou não?
Tenho sim, com certeza. Até porque brasileira é outro nível. Sem falar se for um mundial, sei lá. Quem sabe, né? Se Deus quiser.
Faça uma convocação aí para uma torcida boa no dia 5 de agosto em Maracanaú, está torcendo por você, quem sabe isso possa ajudar, não? Você acha que é melhor com muita gente torcendo ou não? Ou vai ficar nervosa?
Não, é sempre bem-vindo sim, muita torcida, muita força, muito apoio, porque a gente precisa disso, até motiva mais quando a gente sobe nos palcos, tem que ser carismática, tem que dar sorriso e aí o pessoal torcendo. Com certeza isso sai naturalmente.
Muito bem. Joyce Maria, campeã cearense na categoria Wellness, que você obtenha sucesso no Campeonato Brasileiro, 5 de agosto em Maracanaú, e que vai representar o Ceará e o Brasil em outras competições. Boa sorte, obrigado, que você outras vezes esteja participando aqui conosco, hein, Joyce?
Muitíssimo obrigada também pela oportunidade, viu?
Você tem contatos para quem queira fazer aquele bate-papo diário, lhe dar uma força ou até fazer uma parceria com você?
Ah, se Deus quiser. Meu número é 8962-2288.
Tá na rede social? Em outros canais, não?
Eu tenho o Instagram, sim, Joyce Maria, _ atleta. E tenho também Facebook, Joyce Maria.
Boa sorte, então. Bons contatos e vamos nos encontrar em outros momentos de sucesso, com certeza. Um abraço.
Sim, Obrigada, um abração também. Até a próxima.
Intervalo. A seguir, cuidados com as pedaladas de rua. Conquistas no taekwondo, motovelocidade e amadorismo. Até já.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Uma torneira mal fechada ou com vazamento é uma enorme fonte de desperdício. Dependendo da pressão, as perdas podem variar de 40 milhares de litros em um único dia. Para se ter uma ideia do que isso significa, brasileiros de regiões mais secas chegam a receber menos de 70 litros de água por dia.
Economizar água faz bem para o meio ambiente e também para o seu bolso. Pouca gente sabe que a maioria das empresas de água e esgoto utilizam um sistema de tarifa progressiva. Isso significa que os preços aumentam em progressão bem maior que o volume de água consumido. Essa prática é para incentivar o uso racional da água e custear as tarifas de caráter social. A qualidade da água é fundamental para a saúde humana. Doenças como febre, tifoide, cólera, diarreia, hepatite e leptospirose são transmitidas pela água contaminada. Para se proteger, não nade em rios poluídos, não beba água suja, nem ande descalço em terrenos inundados. Exija das autoridades a instalação de uma rede de coleta e tratamento de esgoto em sua comunidade. Entre nessa corrente. Participe!
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Você já saiu pedalando por aí? A pedalada noturna é uma atividade bastante agradável e cada vez mais presente nas vias urbanas. Depois que o sol se põe, com o trânsito mais tranquilo, menos pedestres nas ruas, temperatura amena, céu iluminado, os ciclistas costumam aparecer em grupos ou isolados. Os atletas preferem treinar em meio à escuridão, antes do sol nascer, livres do risco dos acidentes. Os trabalhadores não têm opção, pedalam na hora do rush, correm risco e quase nunca utilizam equipamentos adequados.
A propósito...
Apesar do tráfego reduzido e da iluminação urbana, a visibilidade à noite é reduzida, tanto para o ciclista quanto para motoristas de motos e veículos, o que pode contribuir para colisões. Então, a dica é ter cuidados com a bicicleta, com equipamentos, com a sinalização, com locais por onde passar. Vamos ouvir algumas dicas de Paulo Benício, um especialista em passeio ciclístico. Aliás, é melhor a pedalada diurna ou noturna, Paulo Benício? Bom dia.
Bom dia. Primeiro, satisfação em fazer parte e deixar um pouquinho da contribuição. As duas são muito satisfatórias. Primeiro, porque a gente está praticando algum esporte e contribuindo um pouquinho aí com a saúde e com a cidade. Eu sou praticante de pedaladas noturnas. Acho mais agradável. Pedalamos em grupos, mas as duas são muito boas para a saúde e são bem interessantes. As pedaladas noturnas geralmente são pedaladas de lazer, são pedaladas em grupos, que as pessoas se reúnem para fazer aquela pedalada esportiva de lazer. E geralmente as pedaladas diurnas são mais pedaladas de pessoas que usam realmente a bicicleta como um meio de transporte urbano. Mas existem também as pedaladas esportivas diurnas. Bem, pessoal, a dica do uso da bicicleta é bem simples. Tem que ser uma bicicleta que seja confortável para quem está pedalando. A pessoa tem que se sentir bem na bicicleta. A gente não pode pontuar aqui com a bicicleta ideal. A bicicleta ideal é aquela que a pessoa está se sentindo bem na bicicleta, certo? Mas é interessante sempre usarem os equipamentos de proteção, capacete, luvas, roupas adequadas. Se vai levar algum utensílio, levar em mochila, andar com bombas de encher pneu, kits de remendo, para evitar passarem por problemas. É sempre, se possível, também usarem as ciclofaixas, usarem as rotas mais movimentadas, para evitar também as ruas mais ermas, mais perigosas. Como ciclista, a gente está numa posição frágil no trânsito. Então, quanto mais sinalizado nós tivermos, é melhor. Então, se você pode andar com mais sinalização possível, para que você seja visto no trânsito, melhor. Mais seguro para o ciclista, mais seguro para a pessoa que está na direção, para não se distrair e para aliviar. É interessante e diria mais, é necessário.
qual o tipo de bicicleta ideal para o ciclismo esportivo e para o ciclismo de quem vai trabalhar ou que usa no dia a dia, Paulo Benício?
O interessante é a bicicleta que você se sente confortável. A que mais se adequa à nossa cidade hoje, devido buracos, devido guias, são as mountain bikes, que elas têm um pneu mais grossos, maiores. Hoje elas têm sistemas de marcha mais evoluídos. Então, hoje são as bicicletas que mais se adequam ao nosso dia a dia. Mas existem pessoas que se adequam bem às bicicletas de corrida. Tem gente que tem um grupo fanático pelas bicicletas de cross. Então, cada segmento escolhe o seu nicho. Mas, basicamente, hoje o que se mais anda dentro de Fortaleza são as mountain bikes. Você comprar e manter uma bicicleta não é caro. Se nós levarmos em consideração o custo-benefício da bicicleta, nós temos bicicletas que iniciam aí na faixa de R$200 a R$300 e chegam a valores astronômicos, digamos assim. Mas uma bicicleta boa, muito boa para se andar, ela é na faixa, digamos, de R$1.400 a R$2.000. É uma bicicleta que você andaria tranquilamente para qualquer passeio, qualquer esporte, qualquer uso urbano e de esportivo. E a manutenção é barata, não é manutenção cara e vale muito a pena, sim. O custo-benefício é muito bom. Primeiro porque é uma atividade aeróbica, de baixo impacto, apesar de ser considerada uma atividade radical, mas é uma atividade de baixo impacto. Ela é excelente para atividades cardiovasculares e afeta muito pouco aquele problemática de articulações, como joelho, por exemplo, tornozelo. É diferente de corrida, que o impacto é bem maior, a reação é bem mais acentuada. Fora a sensação de liberdade, que é maravilhosa. Pessoal, eu aproveito esse espaço que foi aberto aqui, não só para o meu grupo, que é o Segunda da Bike Fortaleza, que sai ali da SEART, na Avenida Santos Dumont, mas para todos os grupos de ciclismo de Fortaleza, que tem pessoas espetaculares, fazem parte da coordenação e da diretoria dos grupos, que participem, conheçam, vão lá, vocês vão se apaixonar. Façam um passeio, confiem nas pessoas que estão organizando, se informem antes, perguntem pessoas que já participaram, escolham um grupo próximo à sua casa, façam passeios em grupos, que a segurança é muito maior do que estar andando sozinho, e eu garanto que nenhum de vocês vai se arrepender. É um excelente esporte, um excelente lazer e muito bom para a saúde e para a cidade.
Obrigado, Paulo Benício.
Prazer foi meu.
A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã promove a 5ª edição do Passeio Ciclístico Praticando Saúde com Segurança e Cidadania no próximo domingo, dia 9. A saída será do bairro Vila União e seguirá um percurso de 14 quilômetros.
Atualizando.
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa pode fechar. Motivo: bloqueio de R$1 milhão nas contas para pagar dívida. A credora é a TV Record. A dívida da CBTM é de 1999. Duas duplicatas juntas somam cerca de R$650 mil, referentes à veiculação do Bingão da Felicidade, o Bingão do Leão, durante os meses de julho e agosto de 1999. Mas não para por aí. A TV ainda cobra outros R$4 milhões. Até a criação da Lei Agnello Piva, em 2001, que passou a financiar o COB e as confederações olímpicas com recursos de loterias federais, as confederações realizavam bingos com a terceirização do serviço. Daí, a dívida cobrada 17 anos depois. Em maio passado, a crise obrigou a CBTM a demitir 11 dos 28 funcionários. O COB se comprometeu a pagar as viagens de, ao menos, dois atletas, Hugo Calderano e Bruna Takahashi. O CPB pode assumir o controle do tênis de mesa paralímpico, uma das poucas modalidades paralímpicas que continuam sob o controle de confederações. Em meio ao bombardeio, a CBTM diz que a cobrança é ilegal.
Amadorismo.
Vem aí um jogo festivo para reunir amigos do Josivan e ex-craques do Ferroviário Atlético Clube de 1997. O objetivo é colocar em campo de novo ex-craques corais como Mota e Mazinho Loyola, entre outros. O jogo festivo Ferrão 97 versus amigos de Josivan será dia 8 de agosto no campo do Boa Vista. Jogos da Central Única de Futebol Amador do Estado do Ceará, CEUFA, coordenação de Edilson Aguiar. Liga Caucaiense de Futebol, resultados da primeira divisão aberta. Colorado 1, Vitória do Citó 2, 1º de julho 0, Independência 1. Primeira Copa Aberta de Futebol Márcio Silva, Campo do Paissandu, no Itaperi, quartas de final. Grêmio 0, Náutico 2, Novo Uirapuru 2, Borussia 0. A partida final, Náutico e Novo Uirapuru, e a disputa pelo terceiro lugar, Grêmio e Borussia, acontecem no próximo sábado. Primeira Copa Aberta de Jalminha de Futebol 2017, resultados das oitavas de final. Oboé 4, Rua Larga 2, Itamaraty 4, Bola Cheia 2, Aerolândia 2, Juventude 1, Venturoso 3, Pé na Cova 2. As finais acontecem próximo dia 15 no campo do Boa Vista.
Lutas.
Taekwondo cearense conquista 6 medalhas no Brasileiro de Menores. A competição reuniu mais de 500 atletas de todo o país, em Londrina, no Paraná. A delegação cearense, comandada pelo técnico Fábio Roni, levou 18 competidores. Os atletas da seleção brasileira cadete, Juan Pablo e Ronald Silva, foram os destaques com 2 medalhas de ouro. Medalharam bronze os atletas Vitor Hugo, Luiziane Brenda, Francisco Brasil e Juan Silva. Média de 33,33% de aproveitamento. Não medalharam Beatriz Rebouças, Karine Silva, Daiane Iris, Thiago Lima, Natanael Nunes, Matheus Oliveira, Luiz Felipe, Lucas Alves, Leandro Alves, José Iago, Everton dos Santos e Carlos Henrique. Segundo Fábio Roni, presidente da Federação Cearense de Taekwondo, alguns atletas sentiram dificuldades com os novos modelos de coletes, mais sensíveis, e com as mudanças na pontuação de faltas. Caso de Daiane Iris, campeã sul-americana cadete, que não medalhou na categoria juvenil.
Alto velocidade.
Piloto cearense celebra terceiro pódio em 3 corridas do Superbike Brasil. O maranguapense José Duarte conseguiu o terceiro pódio consecutivo na temporada 2017 do Superbike Brasil na categoria Super Sport 600 cilindradas. Seguindo a meta de um dia de cada vez, Duarte está conquistando importantes pontos no campeonato e subindo posições gradativamente. Depois de um 5º e um 4º lugares nas etapas iniciais, o cearense subiu mais um degrau. Conquistou o 3º lugar, além de estabelecer como seu recorde de pista a marca de 1 minuto 42,186 segundos. Lucas Torres ficou com a primeira colocação. A segunda ficou com Sebastian Salon. Na classificação geral, José Duarte cai para a 5ª colocação com 40 pontos. A liderança geral é de Pedro Sampaio, com 51 pontos, seguido por Sebastian Salon, com 47. Terceiro, Alex Schultz, com 41. E quarto, Lucas Torres, com 41 pontos. Uma rápida paradinha. Na volta, futsal aqui pertinho. Badminton lá no Piauí. Marcelo Romano e Fernando Graziani.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Alô?
Zé?
Eu?
Lages Pastel.
Mas quem tá falando?
Seu coração.
Quê? Meu coração? Pelo celular?
Você não me ouve. Ó, maneira na fritura e no sal, que a pressão aqui tá alta. Se você não parar, eu paro.
Hipertenso. O Ministério da Saúde está dando mais atenção a você. Pratique saúde, evite o sal, controle seu peso, faça atividades físicas e exames periódicos. Em caso de dúvidas, Disque Saúde. 0800-611-997.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Horizonte Futsal perde a primeira partida no confronto dos Galos em Erechim. Agora tem que vencer duas vezes para avançar na Copa do Brasil 2017, organizada pela CBFS, Confederação Brasileira de Futsal. No primeiro jogo das quartas de final, o Atlântico de Erechim venceu por 4-1, dois gols do goleiro Dijone, Murilo e Keké. Gugu Flores descontou para o Horizonte. O jogo de volta acontece logo mais, às 18 horas, no ginásio Domingão, em Horizonte. O Galo Verde Rubro Gaúcho joga pelo empate. O Galo do Tabuleiro Cearense precisa vencer no tempo regulamentar e na prorrogação para avançar. Caso haja empate na prorrogação, a decisão será nas cobranças de pênaltis.
Conexão Esportiva.
Teresina sedia a segunda etapa do Circuito Nacional de Badminton. A capital do Piauí é também a capital do badminton e tem como sala de estar o Centro de Excelência em Badminton, no Complexo Esportivo da Universidade Federal do Piauí, bairro Ininga. De quinta-feira até este domingo, Teresina reúne nomes expressivos da modalidade no Brasil. Estão sendo disputados jogos nas categorias principal e jovens, nas modalidades simples masculina, simples feminina, duplas, masculina, feminina e mista. O badminton do Ceará participa da competição. Os resultados obtidos no torneio irão contar pontos para o ranking nacional RK52 das categorias principal e jovem. Nadadores brasileiros embarcam este domingo para o Aberto Paralímpico de Berlim. A competição acontece de quinta a domingo próximo e faz parte do World Series do IPC, Comitê Paralímpico Internacional. O grupo é formado por 12 jovens atletas, entre eles 4 que já estiveram nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Também há atletas que já competiram no Mundial de Glasgow 2015, nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015 e no Parapan de Jovens São Paulo 2017. Nessas provas em Berlim, os atletas podem alcançar o índice para o Campeonato Mundial da Modalidade, na Cidade do México, de 29 de setembro a 6 de outubro. O atleta Felipe Caltran, classe S14, deficiência intelectual, é o único que já tem o lugar garantido para o Mundial do México. O nosso colunista Marcelo Romano traz informações de duas modalidades em evolução no Brasil. Venha, Marcelo Romano.
Olá, amigos do programa Esporte Além da Emoção. Eu vou falar agora sobre o handebol. A seleção brasileira feminina conquistou mais uma vez o título do Campeonato Pan-Americano. A seleção não encontrou maiores dificuldades para vencer as seleções dos Estados Unidos, Colômbia, Paraguai, Porto Rico, Uruguai e também na finalíssima a Argentina. A seleção brasileira feminina é imbatível no continente. Além do título pan-americano, a seleção brasileira garantiu, ao lado da Argentina e do Paraguai, a participação em mais uma edição do Campeonato Mundial, que será realizado no mês de dezembro. E nesta semana nós tivemos o sorteio dos grupos deste Mundial. O Brasil enfrentará simplesmente a Rússia, atual campeã olímpica. Além das russas, outro forte adversário do grupo do Brasil é a Dinamarca, que não participou da última Olimpíada e acabou sendo eliminada nas quartas de final do Mundial 2015. mas é uma seleção muito tradicional. Outro adversário europeu do Brasil no Mundial será a seleção de Montenegro, que enfrentou a nossa seleção na Rio 2016 com vitória brasileira sem maiores dificuldades por 29 a 23. As outras duas seleções do grupo costumam participar de campeonatos mundiais, mas que não têm tanta tradição, Japão e Tunísia. As quatro melhores seleções avançam para a fase seguinte e a partir daí é mata-mata, jogo eliminatório. Mais uma vez, a seleção brasileira feminina campeã mundial em 2013 estará entre as favoritas ao título. Porém, o handebol feminino é uma das modalidades mais equilibradas. Temos sempre de 10 a 12 seleções com condições de brigar pelas primeiras posições.
Tiro com arco.
O Brasil teve bom desempenho na etapa dos Estados Unidos da Copa do Mundo. A grande revelação da história brasileira na modalidade, Marcos Vinícius da Almeida, terminou na quarta colocação. Marcelo Costa também fez ótima campanha e acabou entre os 8 melhores. Desde 2014, quando ficou com a medalha de prata na final da Copa do Mundo, Marcos Vinícius não conseguia repetir o mesmo desempenho. Em 2015 e principalmente na Olimpíada Rio 2016, o jovem de 19 anos acabou não mostrando todo o seu potencial. Na campanha da etapa americana, Marcos Vinícius, mesmo se classificando em 45º lugar, foi muito bem na fase eliminatória, conseguiu eliminar 5 adversários e só caiu na semifinal para o experiente sul-coreano Dong Hyun-rin, que acabaria campeão da etapa. Marcelo Costa, que disputou sua primeira etapa de Copa do Mundo este ano, eliminou 2 atletas tops da modalidade, o americano Jake Kaminski e o italiano Mauro Nespoli. Costa caiu nas quartas finais para o mesmo sul-coreano, que na sequência eliminaria Marcos Vinícius. A se lamentar mais uma vez a ausência de Anne Marcelli dos Santos, melhor brasileira na Rio 2016 e que não foi convocada pela confederação. Em agosto, tem 9 etapas da Copa do Mundo na Alemanha. Se conseguirem bons resultados, Marcos Vinícius e Marcelo Costa podem se classificar para a grande finalíssima na Itália. Para maiores informações do esporte olímpico brasileiro, você precisa seguir o Twitter, @romanoolimpico. Forte abraço aos amigos do programa Esporte Além da Emoção, em especial a você, J. Lacerda.
Futebola.
O Caucaia Esporte Clube avança para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2. O técnico Helder Melo havia dito que a tarde de quarta-feira seria de muitas emoções no estádio Raimundão, em Caucaia. E foi. Mas nem tanto. Para continuar viva na competição, a equipe do Caucaia precisava de uma combinação de resultados. Tudo aconteceu como planejado. O Caucaia goleou o Crespon do Distrito Federal por 5-1 e a Portuguesa Paulista venceu o Aliança Goiano por 2-1. Com a derrota do Aliança, o Caucaia se classificou com folgas para a próxima fase do Brasileiro Feminino A2. O futebol tem cada uma. O Chile precisa melhorar nas eliminatórias para a Copa da Rússia. Na última rodada, a Roja ganhou a Venezuela e subiu para a quarta colocação, onde permaneceu com a derrota da Argentina para a Bolívia. Em quinto lugar, na zona de repescagem, a Argentina vai pressionar e a diferença é de apenas 1 ponto. Enquanto isso, o Chile acumula 2 títulos na Copa América e uma final na Copa das Confederações 2017. Chegará o Chile para valer na Copa do Mundo, Fernando Graziani?
Então, Jota, tudo bem? Grande abraço para você, para os nossos ouvintes. O Chile que jogou para eliminar o Brasil na última Copa. Não conseguiu porque acertou trave no finalzinho, mas jogou para eliminar, sem dúvida nenhuma, o Brasil. E é um elenco muito forte. Boa parte dos seus jogadores jogam nos principais times da Europa, como o Alex Sanches, por exemplo, o Vidal e o goleiro também, que acabou sendo o grande protagonista da vitória sobre Portugal, porque defendeu os 3 pênaltis.
Que goleiro fantástico, é. Bravo, hein?
Exatamente, ele foi bravo, né? Mas O Chile tem excelentes jogadores e é uma força da América do Sul. Agora, vai precisar jogar mais para se classificar para a Copa, porque não está confortável nas eliminatórias. Sempre bom lembrar. Porque o Chile, nessas competições aí de mata-mata, tá indo muito bem, mas as eliminatórias, pontos corridos, não dá para bobear mais não. Tem que fazer pontos nessa reta final de eliminatória para poder estar na Copa do Mundo. Mas o elenco, sem dúvida, é um elenco muito bom. Muito bom e vale muito a pena ficar de olho, porque pode até ganhar a Copa das Confederações, aí seriam 3 títulos seguidos. Porque a Copa das Confederações, o Brasil, por exemplo, dava valor demais para uma competição que a gente sabe tem a sua importância relativa.
Uhum.
Nunca ninguém venceu a Copa das Confederações e depois foi campeão do mundo. Nunca.
Parece uma espécie de praga.
É,
né?
É uma espécie de praga, sem dúvida nenhuma, é um tabu. Agora, a Alemanha, por exemplo, foi com um time reserva do reserva, Portugal levou muito a sério, México levou a sério, Chile também, porque essas seleções precisam de destaques. Então o Chile está forte aí na briga.
Interessante é que o Chile, todo mundo dizia, tinha a cara do Sampaoli. Sampaoli sai, vai para a Argentina já dá sinais de melhora e o Chile continua o mesmo.
Exatamente, porque o elenco e o trabalho tem uma continuidade. Por isso, o mérito da seleção chilena, que toma muito poucos gols e é um time muito forte jogando na pressão. É um time que não se entrega, muita marcação e saída de bola rápida.
Por falar em Copa das Confederações, que apresentou a novidade do árbitro de vídeo, tivemos árbitro de vídeo na decisão do Campeonato Pernambucano e o Salgueiro não gostou nada da decisão do árbitro de vídeo. Você concorda com o árbitro de vídeo ou concorda com o Salgueiro, que perdeu o título para o Sport por 1-0? Se tivesse o jogo terminado em 1-1, o jogo iria para a decisão de prorrogação, Graziani.
É isso, Jota. Vamos até explicar o que acontece. No primeiro jogo, que foi o primeiro confronto no futebol brasileiro, há 2 meses atrás, que a Federação Pernambucana conseguiu fazer um calendário esdrúxulo, né? Fez a primeira final do Campeonato Pernambucano num dia, 2 meses depois, o segundo jogo da final, no meio do Campeonato Brasileiro, uma vergonha. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o Salgueiro bateu um escanteio, estava 0-0 nesse segundo jogo, lembra? O primeiro jogo foi 1-1. No segundo jogo, lá no interior, bateu o escanteio e o Salgueiro fez o gol. Mas a alegação é que a bola saiu, é, né?
Fez a famosa parábola que todo mundo fala, né? Passou por trás da linha de fundo.
Mas isso é uma coisa que analisada pelo olho, porque não tem um mecanismo digital lá para saber.
Uhum.
E aí foi pro árbitro de vídeo, que continuou com a mesma dúvida. Demorou pra caramba e no final eles acabaram...
5 minutos.
No final eles acabaram confirmando a anulação do gol. Só que ninguém até hoje tem certeza se a bola saiu ou não. Esse que é o problema, né? Então, quer dizer, você acionou o árbitro de vídeo para continuar na dúvida, né? Não tem comprovação. Isso complica. É claro que o Salgueiro vai reclamar. No primeiro jogo, o pênalti para o Salgueiro que foi dado, também o Sport alegou que não foi pênalti, mas o árbitro de vídeo confirmou o pênalti. Assim como na Copa das Confederações, é algo que eu acho muito legal, porque você diminui a injustiça do futebol e dos erros de arbitragem, mas precisa ter um critério. Precisa ter competência para poder analisar o vídeo, porque o árbitro que está lá embaixo, ele vai errar. E o árbitro que está em cima, se ele for incompetente olhando no vídeo, ele vai errar do mesmo jeito. A gente acompanha vários comentaristas de arbitragem, em televisão, em rádio, errando. Eles olham para a imagem e falam uma coisa que você não está vendo.
O detalhe é que o assistente anulou o gol, disse que a bola passou por fora. O Péricles Bassols, que estava como árbitro de vídeo, foi que chamou a atenção do árbitro central. E aí a lambança deu no que deu. O Salgueiro está protestando, dirigente exaltado disse até que o Salgueiro não vai mais entrar em campo pela Série C. Eu acho que ele não vai cumprir essa promessa.
Esses arrobos aí de desespero não levam a nada. Se o Salgueiro ficar fora da Série C,
prejuízo.
Vai se ferrar ele.
É, prejuízo, né? Para o Salgueiro.
É.
Bobagem, não vai se vingar em ninguém.
Exatamente.
É. Graziani, vamos à Copa do Brasil. Grêmio largou bem contra o Atlético Paraná 4-0, Flamengo 2-0 sobre o Santos, Palmeiras empatou com o Cruzeiro e esse jogo foi emocionante, hein?
Foi demais. O Cruzeiro saiu na frente lá no Allianz Parque, 3-0 no primeiro tempo, e parecia que ia até golear no segundo tempo. Só que aí voltou mole demais, o time do Mano Menezes voltou muito mole, o time do Palmeiras, liderado pelo Dudu e pelo William, voltou rápido demais, pressionando, empatou 3-3 aos 20 e poucos minutos do segundo tempo, só que aí não conseguiu virar, o Cruzeiro poderia até ter ampliado, o Palmeiras também teve chance para virar, mas foi um jogo muito legal, foi o segundo melhor jogo do Campeonato Brasileiro, perdão, foi o segundo melhor jogo do ano na temporada. O primeiro continua sendo Grêmio e Cruzeiro.
Fantástico.
Aquele Grêmio e Cruzeiro que aconteceu no Mineirão, que foi excelente. E Cruzeiro e Palmeiras também ficaram muito bem na fita. E lembrando, hein, o vencedor desse confronto, Grêmio e Atlético Paranaense, que deve ser o Grêmio, porque o Grêmio venceu por 4-0, e até o Everton Cearense mais uma vez entrou no segundo tempo e fez gol. Ele que é como se fosse um amuleto do Renato Gaúcho. Sempre entra no jogo no segundo tempo, com velocidade, com objetividade, e conseguiu fazer mais um gol. Foi o quarto gol do 4-0 do Grêmio. Então, o Grêmio ou o Atlético Paranaense, provavelmente o Grêmio, o vencedor desse confronto enfrenta Palmeiras e Cruzeiro. Uhum. Ou seja, isso na semifinal da Copa do Brasil.
Jogaço à vista.
Do outro lado, a gente teve a possibilidade de ver o Flamengo ganhando do Santos com autoridade. Poderia ter sido mais até. O Santos caindo de produção na mão do Levir Cup. Nesse momento, ele que assumiu no lugar do Dorival Júnior. Até uma troca polêmica. Mas o Flamengo fez 2-0. O gol do Cuellar foi um golaço, o segundo gol. O primeiro do Everton também. O Flamengo está muito bem, é capaz que chegue aí na semifinal forte e vá em busca de um título que também é importante. A Copa do Brasil é um título importantíssimo.
Voltamos aqui então para nosso olhar. Fortaleza e Confiança, depois daquela derrota do Fortaleza para o CSA. Você viu como normalidade a derrota para o CSA e vê como normalidade um jogo difícil esse contra o Confiança?
Olha, Jota, a derrota pro CSA eu acho até natural, mas a forma com que se deu, não. Porque o Fortaleza jogou muito mal. Foram duas chances no jogo inteiro do Leandro Lima, que entrou no segundo tempo. Mas porque o meio campo do Fortaleza e o ataque foi mal demais. Todos os jogadores, individualmente, com exceção do Leandro Lima, que entrou no segundo tempo e deu alguma movimentação e alguma possibilidade de gol, ou seja, resolveu finalizar algo que o time não estava fazendo. Se você pegar e juntar no mesmo cesto os desempenhos de Iago, Lúcio Flávio, Adenilson e o Pedro Carmona, não dá nada. Eles foram muito mal.
Nem todos. O Pablo andou bem.
Nem o Pablo. E o Jô, que entrou também no segundo tempo, também foi mal.
Nada.
Então, o Everton, imagino, vai voltar. O Bruno Mello, na lateral esquerda, vai voltar também, porque o Adalberto foi mal. Ele, inclusive, falhou no gol, porque deveria ter tirado a bola de outra forma.
O Adalberto fazia tempo que não jogava, né?
E ainda foi jogar numa posição difícil, que é a lateral esquerda. Acabou sendo improvisado e acabou jogando mal. E o Fortaleza tem a possibilidade de até ficar melhor colocado no grupo. Ele vencendo Confiança, ele conta aí que o Botafogo e o CSA estão brigando também. Então, no final da rodada, a gente vai ver. O que não pode acontecer é o Fortaleza sair do G4 nessa rodada, mesmo que ele perca do Confiança. Porque quarto lugar e o quinto lugar se enfrentam, que é o Remo e o Sampaio Corrêa. Eles jogam na segunda-feira, amanhã, portanto. É o jogo que encerra a rodada às 9 da noite. Então, Remo e Sampaio Corrêa, qualquer que seja o resultado, um dos dois não vai conseguir ultrapassar o Fortaleza, caso o Fortaleza não vença com Confiança. Mas acho que o Fortaleza tem que jogar um futebol como fez, por exemplo, contra o Sampaio e outras partidas, porque não dá para bobear. Em que pese aí a competição ser de um nível mais baixo, o Fortaleza não está garantido ainda, não. Ele precisa de pontos. E tem 5 times hoje brigando por 4 vagas.
O grupo é forte.
O grupo é forte. É mais forte que o grupo do Sul-Sudeste. O problema é que na hora de ter um enfrentamento sempre há um problema, mas os jogos são mais intensos, tem muito mais velocidade, muito mais disputado, menos técnico, mas muito mais disputado. Então hoje são 5 times, Sampaio, Remo, CSA, Botafogo da Paraíba e Fortaleza. Desses 5, provavelmente vão estar os 4 pro mata-mata. A não ser que o Confiança, ou o Motoclube da Vida, ou o próprio Salgueiro, ou o Cuiabá resolvam ganhar todos os jogos, mas eu não acredito. Então, se fossem só 4 ou 3 times brigando, disparados, até seria mais sossegado pro Fortaleza, mas não é o caso. Ele tem 2 times no seu encalço e precisa de pontos.
E falando sobre o Ceará, qual é o horizonte que nós podemos vislumbrar com a nova comissão técnica, Graziani?
Olha, Jota, o Marcelo Chamusca agora tem mais 2 desafios. Quer dizer, ele já jogou contra o Oeste, já jogou contra o Paraná. E ele tem 2 desafios sequenciais aí. Figueirense fora de casa. O Figueirense melhorou. Nessa última rodada ele venceu o Londrina. E o Figueirense estava na zona de rebaixamento, continua brigando lá por baixo. Só que o Ceará jamais venceu o Figueirense. Nem jogando em Fortaleza, nem jogando em Florianópolis. É sempre jogo difícil pro Ceará. Sempre jogo difícil. E depois, na outra terça-feira, o Ceará recebe o Inter de Porto Alegre. E aí é um tabu bom pro Ceará, porque, por incrível que pareça, no confronto direto entre Inter e Ceará, o Inter tem bem menos vitórias do que o Alvinegro. E jogando em Fortaleza, jamais o Inter venceu. São 8 jogos com 4 empates e 4 vitórias do Ceará. Ou seja, jamais o Inter venceu jogando contra o Ceará, que o eliminou 2 vezes, por exemplo, em Copa do Brasil. Naquela histórica campanha de 1994 e também recentemente, em 2014, eliminou. O Inter também já eliminou o Ceará no ano passado na Copa do Brasil, mas mesmo assim o Ceará venceu jogando no Castelão. Então, são dois jogos importantes que vão determinar aí se o Ceará vai chegar no final do primeiro turno brigando pela parte de cima da tabela ou pela parte intermediária.
Valeu então, Graziani. Um abraço.
Grande
até
abraço.
Semana que vem.
Valeu, um abração.
No último bloco, as novidades, surpresas, decepções e os vencedores da Copa das Confederações da Rússia. Até já.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Brincar é coisa séria.
Os jogos corporais e atividade física são importantes no desenvolvimento motor das crianças. Os patins de roda e de gelo, bicicletas, pernas de pau, patinetes e outros artigos esportivos ajudam também no desenvolvimento físico.
Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Hoje é um dia de despedidas na Rússia, dia de decisão na Copa das Confederações 2017. Ontem aconteceu o primeiro campeonato de futebol pela amizade, com jogadores de 12 anos, coberto por jovens jornalistas. Na quinta temporada do projeto infantil internacional Futebol pela Amizade, organizado pela Gazprom, empresa russa, parceira oficial da FIFA. As delegações de 64 países da Europa, Ásia, África, América do Sul e América do Norte, sob o lema da amizade, da paz e da igualdade, se despedem durante a final de hoje em São Petersburgo e retornam aos seus países com o compromisso de lutar pela paz entre as pessoas. Despedidas também da torcida em meio às novidades, emoções, decepções e surpresas. Entre elas, Titi Lelê na final.
História das Copas.
A seleção brasileira não está na Copa das Confederações, mas o Brasil está na Rússia e teve representação no futebol da amizade. Juan Assis, 12 anos de idade, atleta do Fluminense do Rio, está maravilhado. O técnico da base do time carioca, Lindolfo Melo, retorna certo de que a missão é formar atleta e um cidadão melhor. Como nas edições anteriores, a Copa das Confederações 2017 escreveu sua própria história. Com a função de testar o país sede, o torneio serviu para testar o sistema de árbitro vídeo da FIFA, cuja função é eliminar dúvidas e erros do trio de árbitros durante uma partida de futebol. A Copa das Confederações é o penúltimo teste da FIFA antes de buscar a aprovação da International Football Association Board, entidade responsável pelas regras do futebol. Em dezembro, o recurso tecnológico será testado no Mundial de Clubes, nos Emirados Árabes. Em março de 2018, a FIFA terá de convencer a International Board que o VAR tem eficácia na eliminação de erros em situações de gol, marcação de pênaltis, cartões vermelhos e confusão da identidade. Na primeira fase da Copa das Confederações, o sistema foi aprovado pela FIFA. Segundo o chefe do Departamento de Arbitragem da entidade, Máximo Bussaca, a tecnologia atuou em 29 incidentes e nenhum erro claro foi validado pelos árbitros durante os 12 jogos. De 7 lances revisados diretamente pelo VAR, 6 mudaram a decisão final do árbitro da partida, 4 por impedimento.
O jogador que é desequilibrado já se meteu...
Momento, o que passa com o árbitro?
Están diciendo que
solo a quién se lo van a dar.
No, bueno, pero
eso va a ser autobol.
Para eso no tiene que esperar, no importa. No. Después que decidan. A ver qué le van a indicar a Pitana.
Nada.
Fue gol.
Fue gol.
Fue gol. Fue gol.
Erros e acertos à parte, o torneio teste da Rússia também registrou momentos de delírios e decepções na arquibancada. Apesar dos placares apertados, a torcida vibrou com algumas pinturas de gols. No empate de 2-2 entre Portugal e México, na Arena Kazan, Cristiano Ronaldo fez jus ao título de melhor do mundo, quando construiu uma jogadaça e presenteou Raimundo Quaresma com a finalização da arte. O gol recebeu 50,95% dos votos de internautas em uma disputa com 5 candidatos. A impressão era que Portugal chegaria à final. Não deu. Mais uma frustração para CR7. Fica na lembrança apenas o gol de Ricardo Quaresma.
Não acelerou. Agora faz o passe. Pode marcar Quaresma. Apita, apita, apita. Já lá mora. Já lá mora Portugal. Cristiano foi decidido. Oscar Quaresma. É de Portugal, é do nosso país. Fez o que quis! Ronaldo deu a bola!
Para o artilheiro Javier Chicharito Hernández, aos 29 anos, a Copa das Confederações da Rússia serviu para autoafirmação, apesar de não ter chegado à final. Chicharito já gravou de vez o nome dele na história do futebol mexicano, ao ter superado Jared Borghet e ter se colocado como o principal goleador da história da tri. Com 47 gols, Chicharito Hernández segurou Portugal no empate em 2-2.
Agora que participa, clavou a bola, la perde Cedric, está Vela, la tiene Vela, la tiene Vela, Vela centra, Hernández, gol! Gol! En una pelota que fildea mal en el fondo, el equipo con Rafael Guerreiro, llegó Vela, clavó el centro, y ahí está, metiendo el remate de cabeza, segundo impacto contra el arco, lo hizo Hernández, 48, llega Vela.
Para os chilenos, a Copa das Confederações é uma real oportunidade de chegar ao terceiro título consecutivo em 3 anos. Em 2015, La Roja ganhou a Copa América em casa. Em 2016, foi bicampeã nos Estados Unidos. Para chegar à final, o Chile contou com as duas mãos poderosas do goleiro do Manchester City, Cláudio Bravo. Não foi um bom começo, mas foi um fim excelente para Bravo. Com problemas físicos e muitas especulações, Bravo segurou lá atrás, enquanto o Chile fez poucos gols. Na primeira fase, apenas 4. Na semifinal, contra os portugueses, Bravo brilhou nos 120 minutos. Na decisão por pênaltis, fez 3 espetaculares defesas e garantiu a final. De quebra, Bravo foi eleito o melhor jogador da partida e recebeu o prêmio Man of the Match, o cara do jogo. Vidal, Arangues e Sanchez converteram suas cobranças para os chilenos. Quaresma, Moutinho e Nani pararam nas defesas do goleiro, que faz jus ao nome. Bravo.
Nani se lo fai a Chile a la final. Nani Bravo, Nani Bravo. Viene Nani, va a tirar pierna derecha, tiro. Bravo, 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 Chile a la final. Bravo, 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 Chile a la final. Bravo, 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 Chile a la final. Aquí están estos guerreros, estos que nunca bajan los brazos. Llegamos a la final de Copa Confederaciones. Gracias Chile, gracias Bravo, gracias muchachos, gracias Pisi.
A festa pela classificação para a final da Copa das Confederações se espalhou por todo o Chile. Invadiu até o gabinete da presidência. Pelo Twitter, a presidente Michelle Bachelet divulgou um vídeo com ela e vários assessores vibrando muito com o triunfo da Roja. Com o cachecol da seleção, Bachelet vibrou com o famoso grito: Chile, Chile, Viva Chile!
Ouça direto do gabinete. Não, não. A América do Sul não quer ouvir esse hino ao final da Copa das Confederações 2017 da Rússia, ao cair da tarde, quando terminar a grande final entre Alemanha e Chile, na Arena de São Petersburgo. Para evitar que isso aconteça, a chamada geração dourada do Chile terá que mostrar outras facetas em campo. Enquanto os alemães venceram 3 jogos e fizeram 11 gols, os chilenos venceram apenas um jogo, empataram 3, um deles contra os alemães, 1-1, e fizeram apenas 4 gols. Um aspecto abre as possibilidades. A Alemanha fez 11 gols, mas sofreu 5. O Chile fez 4 e sofreu 2. Nos pênaltis, o goleiro Bravo foi imbatível. A equipe de Joaquim Low não é a titular. Marcelo Pizzi acabou de chegar ao comando do Chile e manteve a base formada por Sampaoli, agora no comando da Argentina. E agora, qual é a sua aposta? A pragmática e fria europeia equipe da Alemanha, com seu comportado hino? Vigorosa equipe do Chile, com swing sul-americano, empurrada por uma barulhenta torcida e seu grito de guerra. Faça sua aposta. Obrigado a todos pela sintonia. Terminou o programa.
Esporte além da emoção.
Pesquisa, produção e apresentação, Jota Lacerda. Reportagens e comentários, Fernando Graziani, Marcelo Romano e Robério Lessa. Edições, Reginaldo Souza. Finalização, Nabucodonosor. Direção, jornalista Fátima Abreu. Coordenação de programação, Ronaldo César. Coordenação de comunicação, Ilo Santiago Júnior. Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque. Participe do programa com sugestões via e-mail para o endereço eletrônico fmassembleia@al.ce.gov.br. Valeu, amigo! Até nosso próximo encontro, domingo que vem.